Yeah. Vai, vou contigo, mano. Yeah. Tinha saudades de gravar um ar livre e intenso. Quando eu falo, eu instruo, eu penso. O que é que eu penso, o que é que eu não repenso? A vida dá-me fome e por isso penso partir convosco aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, aquilo que eu já debutei ou aquilo que eu pequei. Isto é quase como um confessionário. Eu nunca fico aqui, Deus, eu fico sempre um grande otário. Vocês mandam mensagens a dizer que não concordam, mas que ao mesmo tempo é venenoso e adormecem a ouvir o que eu digo aqui. É muito melhor que levanta-te e ri. O que é que interessa se isto é humor? Aqui de pele e carne e osso, Salvador, apresento-me para vocês com 97% de verdade. Já sabem que os 3% é uma verdade. O esforço para ser verdadeiro é muito complicado, mas aqui temos feito um caminho certo e errado. Eu tento ser o mais verdadeiro possível e vocês perdoam por ser o mais imbecil impossível. Agora vou terminar porque isto é um improviso, se bem que já tive um arrepio e já tive um sorriso. Por isso paro, porque isto era só um teste. 1, 2, 3. 1, 2, 3, teste. Sou uma peste. Este era o que rimava com texto. Yo, bem-vindos ao episódio 246 de Ar Livre. Como é que é, meus livres? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ainda bem que vocês estão bem. Estou muito contente por vocês estarem bem. Agora, não sei se nenhum de nós está bem. Porque o que é este filtro de partículas? Vamos dizer isto. Que poeira é esta? Que poeira é esta no ar? Confesso que tenho alguma pena de neste momento não estar na rádio. Para pertencer a um dos momentos em que acontece isto. Bem, hoje está uma grande poeira no ar! Tu não existes, João Paulo. Tu e as tuas merdas. O que é isto, não é? Esta poeira? Não sei. Vamos ouvir, Ivete Sangalo. Oi! Verdadeira! Obrigado, João Paulo, muito obrigado. Ele, de facto, este João Paulo não existe com as suas brincadeiras. Mas, meus livros, vamos então continuar este belíssimo podcast já no nosso registro, um registro mais conectado com o real, sem ser plástico, sem ser irreal, sendo um bocadinho mais verdadeiro e um bocadinho mais calmo, mais pacífico. Em relação a esta poeira, o que é que eu estou a sentir? Estou a sentir que, ok, a DGS, a Direção-Geral de Saúde, disse, podiam não saber, podia pensar que era um concorrente do SG Ventil, disse que, atenção, malta, não façam desporto com esta poeira. Faz mal às crianças e aos velhinhos. Faz mal às crianças e aos velhinhos, nós não sentimos, mas esta poeira anda aí, não sei o quê. Agora, quando nós ouvimos DGS, ui, a gente nem quer bem ligar, porque é assim, 2 dias, tudo bem, disto, nós respeitamos, nem vamos ligar muito. Bem, a partir do 3º dia, estamos em pandemia outra vez, não é? O que eu li foi, velhos e crianças em casa, não saiam, perigo mortal. Agora pronto, são poeiras do deserto e não sei o que é que isto quer dizer, mas estava aqui a pesquisar e achei graça, como é daqueles temas que dá para explorar pelo ângulo que cada um quer. Eu estava aqui a ver, e reparem na diferença de ângulo jornalístico. Sábado, como as poeiras do Saara afetam as crianças. O Público, temperaturas de verão e poeira da África no primeiro fim de semana de primavera. Mais calmo, não é? Jornal Notícias, poeiras do norte de África chegaram a Portugal. Expresso, DGS alerta a população para macedar com poeiras vindas do norte de África. O que é que eu senti? Expresso, um bocado, clickbait, não é? Sábado, caos, clickbait total, não é? Ganhou, não é? Vai ser o mais clicado. Afetam crianças, deixa-me cá ver, os meus putos vão morrer. Público, institucional vago, não é? Temperaturas de verão e poeiras da África no primeiro... Já me perdeu, nem li mais. Jornal Notícias também não. Luz ou Meteo, tempo no sábado, 23 de março de 2024, continua verão antecipado, mas as poeiras não nos largam. E Razão Automóvel, esse meio que eu não sabia que existia, diz, acordou com o carro coberto de pó. Há uma razão para isso. Clica aí, meu. Dá-me visualizações. Mas pronto, é um bocadinho vago, pá, são poeiras, não sei o que é que isto quer dizer, são poeiras do Saara. Alguém fez, o que eu sinto é que alguém no deserto fez, puf, aí, olha aí, Fausto, porra, pronto, já estamos fodidos com os gajos da Europa, já vão dizer que fizemos, puf. E pronto, malta, foi um bocadinho o meu momento de humor em relação a poeiras. Tinha aqui uma nota para partilhar convosco, que é o seguinte, Estava agora a vir para casa, depois de um magnífico almoço na Caparica, que tem aqui uma fisgada, porque eu fui lá ver se eventualmente faço ali os meus anos num restaurante, aqui, agora não posso estar já a dizer, porque depois vocês vão lá ter, e era estranho, mas estava a vir e estava sempre em modo informativo. Há obras? Sim, há obras, Waze. Está aqui um senhor polícia? Sim, senhor polícia. Está aqui um... Sim, senhor Waze. Está aqui um polícia. Então, de repente, eu sou um informador gratuito. Não é? Eles têm-me a mim uma espécie de PID, um chib. Ui, olha, senhor Waze, está aqui umas obras a 400 metros. De facto, você tinha razão. E não me pagam um tusto. E a vocês também não. O que é que eu sinto? Que estamos a trabalhar para o Waze e eles tipo, ei, és um gajo boé da porreira, dão-nos um diamante. E dão-nos merdas, aparece um diamante. Ou o que é que... não sei, sinto que às vezes aparece ali qualquer coisa, não é? Um cogumelo, sinto que sou o Super Mario a bater num cubo e sai-me um cogumelo qualquer, mas é um bocadinho como os prémios em Portugal, não é? São pancadinhas nas costas, ganhamos um prémio, ganhamos, desculpem malta, só ganhei um prémio. Um prémio que entretanto o meu cão roeu, que foi o prémio de novo humorista, vejam lá, merdas do Fernando Alvim, só o Fernando Alvim para me premiar. Isto é em 1997, peraí. Mas eu lembro-me de ter esse texto quando recebi esse prémio, que isto é uma pancadinha nas costas, não é? No fundo é um cuchi-cuchi, quem é que ganhou? Quem é que ganhou? Mas não ganhei realmente nada. E é o que eu sinto aqui no Waze. Vocês não acham que nós devíamos ser pagos? Ou pelo menos de repente, olha, podem almoçar aqui na Colibri à pala, ou não pagam portagens, qualquer coisa, não é? Nós estamos a trabalhar para eles, há aqui uma rede. Não sei que vocês tenham esta visão comunista do mundo, não é? Que temos todos que participar, mas é assim, há aqui alguém a mamar. Há aqui alguém a mamar à grande. Não é? Vou pôr aqui Waze Don. Foi fundado em 2008 em Israel por Uri Levine e pelo engenheiro de software Ehud Shabtai e por Amir Shinar. A companhia foi originalmente chamada Lean Kimap. Em dezembro de 2011, a Waze empregou 80 pessoas. Logo em 2012. Portanto, imaginem isto. Depois está aqui o Levine a dizer que criei a Waze para resolver a perda de tempo no trânsito. Mas agora vejo o problema. Agora o que é que ele diz? Agora vamos clicar aqui para ver o que é que ele está a dizer. O que é que ele está a dizer? Mas agora vejo que o problema é pior. Já está a criar. É a cultura do medo. Há outro problema que é para ele resolver e para nós pagarmos. Não sei se sabem, a cultura do medo funciona sempre para tudo. O meu pai tinha uma alcatifa e uma vez assisti uma demonstração daqueles aspiradores, não é? Daqueles, e eles diziam, olha para aqui a sujidade que tem. Então, de repente ficamos assustados. Epá, temos sujidade. Não se preocupem, a própria pessoa que está nos a alertar para a sujidade é a pessoa que tem a solução. Não sei, eu curtia ter um prémio qualquer, um voucher, mas eu dou por mim a informar, porque depois também gosto de ser informado, não é? Portanto, tem algum ganho, há aqui o ganho de, malta, bora aqui informar-nos uns aos outros e isto é uma vantagem. Tudo bem, pronto, é um ganho suficiente? Para mim nunca é, sabem que eu quero sempre mais. Cabido, sem noções, diria mesmo. Pus aqui um tópico que é jogar a bola aos 40, malta. É verdade, outro dia voltei aos relvados depois de me ter afastado, porque eu jogava ali numa liga que era o All Stars. Jogava no All Stars, marcava alguns golos, era um jogador interessante, já envelhecido, havia a recuar para o miolo, trinco, já não jogava ali avançado, nem a médio esquerdo. Só que um dia levei uma passa no joelho daquelas, pensei, olha, vou morrer aqui. E disse, nunca mais vou jogar a bola. Porque o meu corpo é o meu trabalho, depois não me quero estar a lesionar. Não vou fazer stand-up porque sofri uma luxação na coxa num jogo do All Stars. Não. Portanto, caguei na bola. Mas agora que tenho estado a jogar ténis, tenho estado mais solto, tenho estado mais desportivo disso, vou voltar à bola. E fui desafiado aí para uns putos de 24, 25. Lá fui eu jogar a bola. 6-5, marquei 3 golos. Oi, que é isto? O velho marcou. Ainda mexe e foi bom jogar a bola. Agora já vou com outra atitude. Eu vou, no fundo, eu sou o jogador de louça. de loiça. Sou um jogador que vai, mas sabe que posso. Vamos chamar de jogador de cristal, que acho que é mais bonito. Um jogador que sabe que se pode partir, portanto, vai ali jogando com o seu cristal. Por exemplo, havia lá um Bill que tinha 1,90m, que às tantas vê na minha direção. Epá, não vou meter o pezinho nem o corpo, deixei passar. Pronto, foi o gol de outra equipa. Depois resolvo mais à frente com um dos meus golos. Mas há ali todo um não jogar a 100%, não é? Vamos dizer que eu jogo a 66% e é o inteligente. Agora, chegou para aqueles putos? Epá, chegou. Chegou porque marquei o meu hat-trick. É isto, malta. E esse não estive envolvido nos outros golos com assistências, também não quero estar a gabar. Mas gostei muito de jogar à bola. Claro que existe algo, já sinto alguma condescendência de quando marco um golo. É lá, bom pé esquerdo. Como quem diz? Puto, calma, cara. Calma, vocês não sabem do meu passado como jogador de bola. Há uma condescendência por eu me estar a mexer. E ainda a mexer. Que é um pouco irritante, mas epá, faz parte, não é? Faz parte. Eu também, se for jogar com um gajo de 50 anos, vou dizer, epá, muito bem. Eu, por exemplo, no verão jogo com um pai de uns amigos meus que tem 60 e tal anos. E eu chamo-lhe o Pepe. Pá, e estou, depois do jantar todo, fazemos sempre um jogo no verão. Ora, até com malta do ar livre. Vejam lá esta, que nem vos tinha dito. Malta do ar livre, para quem eu mando um abraço, que temos jogado um jogo por ano, na Aguda. E isto para dizer o quê? Ah, depois fazemos um jantar e eu estou o tempo todo a dizer, epá, Paulo, muito bem, Paulo. Fogo, Paulo. O Paulo está na mesma forma. Também tenho a condescendência com quem é mais velho e ainda se mexe. Portanto, faz parte. Mas aconteceu ali um momento que eu acho que é importante abordarmos, que é, às tantas eu, de primeira, remato completamente para cima de tudo e vai parar a uma árvore e fica numa árvore altíssima. E a bola fica lá. E eu meio que disfarcei como quem diz, malta, vocês sabem as regras, não é? Sou mais velho do que vocês todos. Eu agora não vou subir na árvore. E é impressionante que há sempre um herói. Vocês já repararam que em todas as situações da nossa vida há sempre um herói. Há um assalto a um banco. Está lá um herói. Naquele episódio do Sociedade da Neve, da Netflix, havia um grupo de heróis que salvou os gajos todos. Há sempre um herói. Neste jogo, imagina, a bola, por exemplo, se fosse eu, o jogo acabava. Porque eu não conseguia subir à árvore e estávamos a abanar a árvore. E há sempre um gajo muito corajoso que surge e o herói surge perante a inércia dos outros. Aí é que está. Se calhar, se houvesse outro herói lá, este herói não iria aparecer. Percebe o que eu digo? Mas perante a inércia dos outros surgiu aquele herói. E lá foi um gajo, arriscou a sua própria vida para ir buscar uma bola. Mas pronto. Foi um bom jogo, estou de volta. Aliás, até quero criar aqui um novo jogo de futebol semanal com um nome provocatório que é Ninguém Pode Jogar Futebol Segunda de Manhã. É provocador, não é? Porque ao longo da minha vida eu sempre fiz estas propostas: bora jogar ténis terça de manhã. E eu dizia: pá, só tu, ninguém pode jogar terça de manhã. E o que é que eu sinto? Que há mais pessoas como eu. O mundo mudou, o mundo está diferente. Nem toda a gente é obrigada a trabalhar no mesmo espaço físico de manhã à noite. O mundo já não é neste um. Malta, o mundo já não é neste um. E isto é para todas as pessoas que não são neste um, não querendo criticar quem é neste um. Não querendo criticar quem é neste um, porque às vezes tem mesmo que ser. Mas se já há mais malta que não vive neste um, eu vou criar, agora estou aqui a dizer e vamos ver se é possível, ter, porque eu não quero cá futebol de 5. Futebol de 5 para mim é, pá, o que é isto? É futebol. Futebol de 5, pronto, estamos a brincar. Futebol de 7 é que é. Dá para fazer um cruzamento, dá para cabecear. Porque muitas vezes o que é que acontece? Nestes níveis menos avançados, em que nós, como uns mortais, jogamos, o futebol de 5, de repente, há pessoas que cruzam para a cabeça. Mas na realidade não existe bem isso, no futsal a sério, não é? Portanto, o futebol de 7 dá para golões, dá para tipo, Zé Pedro, porra! Tipo, uma charutada, ele queria cruzar. Há mais emoção. Então, vou organizar o Ninguém Pode Jogar Segundas de Manhã, tipo 9 da manhã segunda. Porquê? Porque eu lembro-me de ter este pensamento quando estava a estudar, que era tipo, pá, porquê é que eu tenho tanto sono para ir para a escola de manhã? Mas se fosse para jogar futebol, eu estava desperto nem um alho. Portanto, isto é um bocado para combater as segundas de manhã, ali um jogo das 9 às 11. Pode ser um jogo criativo, pode ter artistas, de repente estamos a jogar, estamos a criar. Porque eu vou-vos dizer uma coisa. Eu, por exemplo, eu jogo 3 vezes por semana ténis, 2 a 3. Mas eu considero que há partes disso que são trabalho. E vou-vos explicar quais são as partes específicas. Eu estou a ir para lá, portanto o Clube 23, já agora ficam a saber, em Alcabidez, demora aqui um bocadinho de Lisboa. demora ali 25, 30 minutos. Esses 25, 30 são muito intensos. É telefonemas no carro, é falar com o meu agente, é pôr pratos a girar, como dizia o Nuno Arturo Silva das Produções Fictícias. É meter pratos a girar. É trocar ali umas ideias, portanto, vou já em pensamento. Meia hora. A meia hora de regresso, igual. A fazer uma call no carro, que marca às vezes call de Zoom, marco para esse percurso, porque eu adoro falar ao telemóvel. Adoro falar ao telemóvel quando estou no carro. Se não estou no carro, já não faz sentido. Ligam-me quando eu estou fora do carro. Caguei em vocês. Estou no carro. Tenho todo o tempo do mundo. Portanto, neste percurso do ténis, que são, vá, uma hora e meia de treino, meia hora para ir, são duas horas e meia. Uma hora é a trabalhar, nas duas horas e meia. E depois, entre os intervalos, tenho sorte de ter parceiros criativos e que vamos, quando paramos para beber água, que paramos seis vezes por treino, há uma troca. E também há uma troca no início de ideias, há uma troca no fim. Portanto, vamos dizer que nessa uma hora e meia eu troco ali meia hora de bolas, de repente, olha, em duas horas e meia, uma hora e meia estou a trabalhar. É esta que eu vos digo e esta é a minha contabilidade. E estou aqui a brincar, mas estou a falar a sério. Eu acredito mesmo nisto. Acho que é importante. Muitas vezes, por exemplo, estou em casa xoxo, estou em casa imóvel, tomo um banho, ponho no carro, vou a caminho do treino. Sei que estranharam, tomas bem antes do treino, não faz sentido. Às vezes posso tomar, porque às vezes o treino é ao meio-dia, portanto tenho que tomar a mesma. Vou com pique e vou no carro e sou o líder do mundo e estou a comandar para a frente. Estou em casa, estou xoxo, ligam-me, nem tenho força para atender. Mas na rua, ali dentro do carro, pois não, consegui liderar um exército. Dentro do carro é a nossa, não sei porque, parece que, até vos digo, eu tenho menos vergonha de atender chamadas, porque às vezes as chamadas metem-nos num sítio íntimo. Se for dentro do carro, estou bem, porque estou em alta voz, estou solto, tenho espaço, tenho o meu espaço e estou em andamento. Portanto, a conversa também está em andamento, a conversa não está parada. E pronto, isto para dizer, fica aqui a pasta jogo de futebol, jogar aos 40. Outra coisa que vos queria contar, ora, tenho tido aqui uma boa experiência na Polícia Judiciária. Aliás, até estou um bocadinho mais motivado para Rabo de Peixe. Atenção, que outro dia revelei aqui coisas que até amigos meus me chamaram a atenção, amigos do podcast, amigos que são críticos, disseram, um disse-me, epá, tu puseste a dizer aquilo ali, e eu pensei, isto não era para estarmos ao vivo, não. E outro disse-me, pá, cuidado também, tu dizes cada uma, quer dizer, dizes que estás 3 meses de férias e depois estás-te a queixar que voltas a trabalhar. É verdade, malta. Não tenho direito a dizer isto, tenho uma vida excelente, mas também estava com esta sujidade dentro de mim e fiz bem em tirar. Tem que ser na medida certa. Se nós estamos-nos sempre a queixar, é pá, não, ninguém tem paciência. Ninguém tem paciência para pessoas que estão sempre a queixar. Agora, fez-me um bocadinho bem. Até desabafei com dois ou três amigos este regresso ao trabalho, estava-me a gostar, estava aqui mimado para voltar a trabalhar e até sem querer tirei um bocadinho de sociedade para estes meus amigos, que até depois liguei a um e disse assim, pá, desculpa, outro dia levaste com esta minha sociedade, mas sem querer libertei-me um bocadinho, porque também nem sempre nos podemos enganar a nós com a chamada toxicidade positiva, tipo, tudo é maravilhoso, nossa, estás a adorar este projeto, é incrível, pessoas fantásticas, está tudo bem. Epá, às vezes dentro de nós não estamos no timing acertado. Pronto. Fiz bem, libertei cá para fora. Às vezes beneficio também da escala deste podcast. Este super nicho permite-me dizer coisas arrojadas, mas ainda fica aqui neste nicho que me é confortável e permite-me ir um bocadinho mais longe nas minhas deambulações. Mas, dito isto, libertando isto, tive aqui uma experiência engraçada que me meteu um bocadinho mais no personagem, que foi, eu fui trabalhar para a PJ... e neste momento estou habilitado a disparar uma Glock 9mm, sei carregar, sei armadilhar, sei disparar, neste momento já sei como é que se entram em prédios abandonados com um parceiro, como é que eu devo, não é entrar assim à maluca na porta. Pronto, agora não vou estar a dizer as táticas da PJ porque tenho aqui algum sigilo que tenho que manter. Nem posso estar aqui a pôr fotos de mim na PJ, não posso estar a revelar nomes. Mas o que é que eu gostei? Em primeiro lugar, estive em contacto com PJs. Então fiz um trabalho, já estamos aqui num trabalho mais imersivo do que em relação à temporada 1 de Rabo de Peixe. Eu neste momento estive com PJs em que eu posso ir roubar um bocadinho das suas frases, da sua energia, das suas preocupações. E isso para mim foi fascinante, já me está a colocar mais no projeto. Em primeiro lugar, gostei imenso daqueles PJs. E olha, vou-vos dizer isto, malta, estamos bem. estamos bem. Porque estive na PJ, instalações muito bonitas por dentro, e de repente os profissionais estão lá dentro. Eu tanto fiz com PJ chefões, bosses, sozinho, eu e Maria João Bastos, porque somos os inspectores da série, vocês sabem, não é? Como tivemos também presentes numa aula que eles têm normalmente, com PJ já, que não são os PJs mais experientes, mas que já são PJs que estão aí na rua. Homens, mulheres, todo o tipo. Então adorei, pá. Aí é que eu gostei mesmo. Era uma turma. Então de repente estávamos numa turma a aprender a andar, a estar em andamento com uma arma, porque vocês, enquanto polícias, não podem estar parados. É sempre a andar com a arma. Sempre ou seja, nunca podem ser um alvo imóvel. A ideia é sempre a andar, porque se estiverem sempre a andar é mais difícil de acertarem. Pronto. E então, o ladrão de histórias, o ladrão de personalidade apareceu mais, porque de repente disse, epá, o estagiário é este gajo. Aquele gajo é que tem pinta de estagiário. E comecei a observá-lo, a roubar-lhe os tiques deles, a perceber tipo alguma da fragilidade daquele mais novo, daquele PJ mais novo. Depois havia um bué da sério, um que eu estava a falar, e ele fez-me tipos. Porra, este PJ nem tem sentido de humor. Nem estava a curtir a brincadeira de eu estar ali. Mas é giro ver, ou seja, há pessoas que estão que são mais sentido humor, outros PJs têm menos, outros estão mesmo concentrados ali. Por exemplo, esse PJ que me disse, eu achei que ele estava mesmo concentrado a 100%. Tipo, estava ali a aproveitar tudo ao máximo e para ele talvez o riso fosse uma coisa secundária. Portanto, eu falei, tentei dizer ali uma laranja e ele fez-me assim. Simpático, mas seco. Como que diz? Puto, não vens para aqui brincar. Ok, tudo bem. E gostei imenso, pá, e achei os professores, que não vou dizer o nome para proteger entidades, ou seja, que são PJs, mas que dão formação aos próprios PJs. Bem, achei, malta, gajos, como deve ser, inteligentes, durões, pá, durões de filme. Pá, aqueles dois ou três PJs que eu tive formação, na boa, podiam entrar no Tropa de Elite. Aquilo que o Wagner Moura e outros atores fazem e simulam de agressividade e de assertividade e de segurança, pá, nós temos. Malta, nós temos, portanto, nós estamos bem. Claro que tentei picar-lhes aqui miolos, perguntar por um ou outro caso, eles têm opiniões sobre os casos. Casos que não são deles. E de repente fomos à cantina almoçar só com PJs. Ou seja, toda a minha falta era PJs. E curti, senti-me, saí dessa experiência que eu estou a ter com a PJ, que ainda não terminou. Aliás, até tenho o telefone de alguns e posso, por exemplo, ir a almoçar ou tirar alguma dúvida. Senti-me seguro. Algumas coisas que eles disseram lá sobre os cuidados que deve ter, que agora não vou estar aqui a revelar, mas senti que se faz um trabalho sério na PJ. E a forma como eles estavam concentrados, aquela turma pareceu uma turma fedida, sabem? Tipo, ai, são os nossos PJs e estamos bem seguros. Inteligentes, malta, inteligentes. E pensei, eu por acaso adoraria ser PJ. Tirando a parte tipo ao terreno e ter que estar a disparar. Não é o meu sonho estar a disparar, mas neste momento já sei, malta. Como é que é disparar? Pá, na primeira experiência de tiro tive um bocado de medo. Porquê? Porque de repente estou a disparar, há pessoas que estão perto de mim, eu imaginei, será que sou daqueles gajos que dispara e depois dispara para o teto e depois dispara para o lado? Então tem que estar um bocado para a frente, pernas não sei o quê, e aquilo tem um impacto fodido. E sim, posso dizer que em 10 tiros acho que 9 foram no alvo. Mas estava perto também. Pronto, acho que o objetivo era acertar. Aprendi algumas coisas. Aprendi também que quando... Isto é tudo coisas que eu acho que não tem... Que está na net, não é? Entre aspas. Que é, nestas coisas, quando vocês estão a pegar numa pistola ou estão a carregar, não há motricidade fina. Não há... Como é que eu ia dizer? Não há movimentos finos. Com os nervos tem que ser tudo em casca grossa. Movimentos largos e brutos. Movimentos brutos. Não é? De repente vocês não têm umas mãos finas. Imaginem, com os nervos vocês de repente não conseguem cozer, por exemplo, em situação de perigo. E achei isso interessante. E levei também isso para, por exemplo, o palco. Às vezes algumas coisas têm que ser em traço maior porque pode não haver movimento fino, por exemplo, se estivermos nervosos. Mas portanto, aqui uma perspectiva positiva da PJ. O chamado provas para a PJ. E pronto, e estava a pensar aqui nesta, enquanto estava a observá-los, que é interessante isso. Muitas vezes, para fazer papéis de ator, ajuda muito, por exemplo, roubar alguma identidade, roubar alguma, desculpem, roubar alguma personalidade que existe mesmo. Os seus tiques, as suas falas. E outro dia fiquei maravilhado com um vídeo que encontrei, que no American Psycho, o Christian Bale inspirou-se no Tom Cruise. Se ouvirem hoje o podcast, eu meti uma story, está lá essa story, bem, e é igual. E o que é que o Christian Bale dizia? Isto não foi o Christian Bale, foi alguém que se chegou da parte da produção desse filme, que era um olhar muito simpático, mas sem nada lá por dentro. Assim, qualquer coisa deste estilo. Uma simpatia plástica, mas lá por dentro um vazio estranho. E o Tom Cruise é assim meio creepy. E vocês vão ver, e é assustador, ele foi mesmo. E estava a pensar que, enquanto ator, é fixe ser este ladrão, não é? Que rouba um tique. Aí o gajo é brutal, o Christian Bale. Roubou a personalidade do... Roubou os tiques e maneirismos do Tom Cruise. É fixe. Mas nós também roubamos coisas aos outros na vida real e já não é tão fixe. É curioso, não é? Ou parece que esse roubo tem que ser... Podemos roubar, mas depois temos que torná-lo nosso. E esses são os melhores roubos. Eu acho que era o Picasso que dizia qualquer coisa deste estilo, que os bons pintores aprendiam a roubar sem que ninguém notasse. Porque todos roubavam a todos. E por exemplo, acontece... Vocês não notam que isto vos acontece? Que é, estão num jantar e ouvem uma informação. Por exemplo, sobre as poeiras. Nem fazem fact-checking. Estão no dia a seguir, estão num almoço e usam exatamente o fact-checking que ouviram. Que usaram aquela informação que ouviram sem fazerem fact... Ou seja, no fundo vocês receberam uma informação, não verificaram e vazaram. Sabem? São pequenos roubos que nós fazemos, ou por exemplo, de expressões, de vocabulário, que roubamos. E quando é muito evidente que somos muito influenciados por outro, não parece tão fixe. Quando tornamos nosso, é aí que fica incrível. Isto para tudo na vida, por exemplo... As pessoas com mais personalidade e mais carisma têm um vocabulário muito próprio. Mas foi sempre assim, ou passaram por uma fase em que foram iguais aos outros? Eu acho que sim. Eu, por exemplo, lembro-me quando eu comecei, eu acho que cheguei a ter maneirismos e um bocadinho de imitação ou de Ricardo Araújo Pereira ou de Bruno Nogueira. Tinha coisas em mim, lembro-me... Eu acho que já disse isso aqui. Eu devo ter feito um ou outro levanta-te e ri, um com a vibe do Bruno, outro com a vibe do Ricardo. E quando isso acontece... Fica estranho, porque se sente que somos uma imitação ou uma tentativa de... Eu acho que isto é muito normal, acho que todos os humoristas, quando começam, se forem filmados logo nas primeiras atuações, vai-se notar de quem é a sua inspiração. Mas depois torna-se mais interessante quando nós construímos, quando nós sabemos roubar aqui e ali, mas vamos tornar nosso, não é? Roubar, não é roubar uma vibe, como se diz que às vezes o rapper roubou a vibe do outro e ser igual. Aí há qualquer coisa que é feio, não é? Portanto, é óbvio, também não é fingirmos que não bebemos todos uns dos outros, fingirmos para nós, porque bebemos todos uns dos outros, mas o nosso objetivo é sempre criar pensamento próprio, maneirismos próprios, porque isso é que nos torna únicos. E eu acho que ser único é bom. Acho que não há nada melhor do que ser único para toda a gente. Tinha aqui um pensamento político, que era o seguinte. Estava outro dia a falar com um amigo meu, um amigo do podcast, e estávamos aqui a chegar a uma conclusão, que era, ele estava-me a dizer que tinha falado com amigos e estavam a fazer o historial político deles. De onde é que eles vinham? Qual é que foi a educação deles política? E chegámos a uma conclusão, que é a seguinte: quem não tem os dois lados políticos nunca vai ter os dois lados. É quase impossível. Já repararam nisso? Por exemplo, uma pessoa que é educada numa família de direita, o do que eu tenho visto, depois a pessoa é de direita. Uma pessoa que é educada na esquerda, a pessoa é de esquerda. Têm sido raros os casos, sem querer generalizar, mas parece que há aqui uma grande continuidade a nível de educação. E eu acho que uma pessoa, imagina, uma mãe do PCP, um pai do PCP a vida toda, epá, PSD e CDS é merda para essa pessoa. Não tenho encontrado o contrário. E igual, pessoas de famílias mais tradicionais, PSD, direita, sempre um humor jocoso pela esquerda. E não acham estranho e limitado isto? Cabe-nos a nós também não sermos uma continuidade a 100% da nossa educação. Aí é que está, é um bocado a conversa do único, não é? Temos que ficar únicos, estamos a repetir. Às vezes existe uma infantilização política das pessoas. Eu acho que todos nós, cara, temos um bocadinho de infantilização política, que é, seguimos as luzes e pistas que os nossos pais nos deram, estejam elas erradas ou certas. E a conclusão que estava a ter com este amigo é, quem não tem os dois lados, raramente vai ter os dois lados. Percebem o que eu digo? Existe mesmo, façam exercício, por exemplo, os vossos amigos mais políticos, e vejam lá se esse amigo que é muito de esquerda, se os pais deles não são de esquerda. E se esse amigo que é muito de direita, o pai não é de direita. E acho que isto também menoriza-nos um bocadinho, não sei. Sermos exatamente uma... Claro que somos a nossa educação, mas parece que também ficámos ali. Então se somos exatamente como os nossos pais, não há um step up. Acho que era bom ter os dois lados. Por exemplo, no futebol é fixe jogar com os dois pés. Porquê que na política não é? Ter pé esquerdo e pé direito. Deixo com esta reflexão. Eu, por exemplo, eu vou-vos dizer como é que... Eu já vos disse aqui. Mas imaginem, vou-vos confessar isto. Que é uma coisa, por exemplo, eu já disse aqui no podcast. Há uma coisa que eu tenho uma certeza política. Do PS não sou. De onde é que isto vem? Isto vem um bocadinho do meu pai. Percebem o que eu digo? E eu, há aqui um fazer gala, é quase como se fizesse-me para orgulhoso de eu repetir esta frase também. E custa, esta frase custa-me de sair. Depois, o que é que me acontece? Eu vou fazer aqueles testes políticos, sabem que vocês fazem? Tipo, saiba em que partido é, em que quadrante política que você está, em 55 perguntas. E dá-me sempre centro-esquerda. Dá-me sempre PS. Portanto, reparem nesta incoerência, não é? Não é, não vai dar PSD, não vai dar Iniciativa Liberal, dá-me sempre centro-esquerda. O que é que eu sinto que eu sou? Eu tenho um centro-esquerda que talvez venha da minha mãe. A minha mãe sempre pensou, apesar de vir de uma família de direita, eu acho que a minha mãe sempre conseguiu fazer um contraponto, lá está, tornou-se um bocadinho única. E por ser artista também, há sempre de um lado de esquerda que me puxou a minha mãe. E depois há em mim um lado de direita também. E que há um lado de direita e há um lado que me irrita solenemente, em que me irrita solenemente a esquerda, que vem do meu pai. Percebem? E é nesta dualidade que eu tenho que viver. E há muito tempo tento construir um pensamento próprio, mas acabo sempre nestes dois lados. E eu não quero que vejam isto como uma falta de... não é uma falta de comprometimento com nenhum dos lados. Eu realmente, há coisas que eu gosto na esquerda e há coisas que eu gosto na direita. E acho também infantil sermos obrigados a escolher a esquerda e a direita. Mas é o que é, não é? E depois dizem, é o que é, assim que funciona. Pois é que funciona, mas funciona mal. Se este sistema está mal, não está a correr bem, temos que mudar. Mas, este ano decidi fazer festa de anos. Decidi fazer festa de anos, porquê? Porque tenho várias festas em atrasos. Eu ali, nos 30, 31, 32, 28, fiz festas e gostava. Depois deixei de fazer festas. Porquê? Qual é que é o meu entendimento de fazer festa? Vejam lá se não se identificam com isto. Eu acho que é um dia um bocadinho narcísico. É um dia que parece um bocadinho egocêntrico. Chamamos os outros para nos festejarem a nós. E isso não me agrada nos anos. Sobretudo porque eu tenho tantos espetáculos ao longo do ano que já convido os meus amigos para ir e é tipo, mais um dia, foda-se, não te basta quando faz as tuas macacadas. Então, como tenho tido muito palco, vamos dizer assim, no dia dos meus anos é um dia que eu gosto de me resguardar. Agora o que é que acontece? Ao longo da vida eu tenho sido convidado para festas. Para festas de amigos, para jantares em casa. E eu não sou, vamos dizer assim, exímio de devolver. Não sou, porque vou mais eu a convites do que eu convido. Talvez não seja sólido nesse aspecto de ser tão bom a convidar. Eu sempre gostei mais, por exemplo, ir ao lado no carro e gosto mais de ir jantar à casa dos outros. Estou mais solto, porque não tenho nenhuma função. E às vezes já tenho tantas funções de divertir os outros que não me apetece, na minha intimidade, divertir os outros. E sinto alguma obrigação, por exemplo, quando convido alguém em casa... para divertir ou para dar qualquer coisa. Eu gosto que não esperem nada de mim, não sei porquê. Pronto. Mas agora pensei assim, não, mas eu também é bom devolver. E já estou excitado porque já fiz os convites, fiz alguns convites e isto foi para me defender. Alguns convites, como quem diz, ui, posso me ter esquecido de alguém, então deixa aqui um vago. E o que acontece? Já 10 pessoas não podem. Bem, isto é mel. Ou seja, eu fiz uma festa, convidei, as pessoas não vão, mas fica ali, puto, estás comigo, Estou ou não estou? Não te convido para os meus anos que nunca faço, para a festa que eu vou dar. Isto dá para 2, 3 anos. Fica ali um código bro, não é? Escolhi aquela pessoa. Isso é bom. E depois, de facto, está a envelhecer bem. Se passar aquela ansiedade de fazer anos e as pessoas vão, não vão, as pessoas gostam, não gostam. De facto, o que eu vejo aqui é devolver, é dizer assim, malta, curto vocês, obrigado por tudo, desculpem eu desligar e ligar, porque muitas vezes apareço na vida das pessoas, sou intenso, faço juras e promessas e depois desapareço. Mas penso naqueles amigos, é dizer assim, malta, que bom, sem vocês nada faz sentido. Se eu não tivesse aqueles amigos, se houvesse uma bomba no dia dos meus anos, era uma tristeza na minha vida. Portanto, estou contente com isso. Agora, passando aqui para o feedback em relação ao último episódio. Malta, muito queridos. Muito queridos, muito obrigado. Foi dos episódios em que se pronunciaram mais. Engraçado que eu pedi-vos, eu é que vos pedi. Malta, preciso aqui da vossa colaboração. Vocês sentiram? Até foi um episódio fodido que eu me queixei, 234, estava-me a queixar. Mas meti tudo cá para fora. Sem merdas. Sabem que eu meto as... Eu jogo transparente. E um podcast muito... o feedback muito querido da vossa parte. E o que é que eu senti? Eu estava aqui a sentir um sussurro do diabo, que era Salvador, se calhar podes fazer outro formato com mais visualizações, atrai mais pessoas com a novidade. Mas estava a pensar e estava-vos a dizer, mas eu também gosto disto, eu gosto disto. E vocês mostraram-me o caminho, porque vocês disseram umas boas 40 mensagens a dizer assim, epá, não mudes este formato, foda-se, não te metas... Tu és bom nisto. Epá, não mudes o formato, por favor, não mudes o formato. Entrevista é outra coisa. Ei, pronto, já toda a gente faz entrevistas. Então vocês fizeram-me sentir que eu sou único neste formato. Com os meus pensamentos aleatórios. E não deram-me uma força. E eu vou respeitar o super nicho. E eu vou manter. Vou manter as coisas como estão. Em relação ao Patreon, vocês reagiram bem. Houve um rapaz que ficou chateado e ficou mesmo, foda-se, as merdas tu dizes, estás a dizer que não sei o quê, que és uma tinha, foda-se, hoje desde o princípio, que merda é esta? Ficou indignado. Respeito. Atenção, ar livre, sempre livre. O ar livre é sempre livre. O Patreon é uma comunidade paralela que servirá para outras coisas. É uma espécie, pode ser um inside, como diz-te, um inside Sporting, é um inside ar livre, onde... podemos criar estratégia e pensamento conjunto para os passos do ar livre, criar aqui macacadas, como um ar livre disse, epá, era fixe dicas do Pacajó, epá, lindo, de repente posso dar uma dica do Pacajó, pequenas rúbricas que possam fazer sentido ali, mas é um content à parte, que quem quiser fazer parte faz, não muda nada, ar livre mantém-se sempre igual aqui, livre, independente de como será, portanto não tem que pagar pelo ar livre, nunca se tratará disso. Mas pensei que era fixe, por exemplo, dicas do Pacajó, como disse aqui o Federico, um próprio para o Federico, era giro, pode ser uma das rubricas. Eu lembrei-me de uma aqui que partilho, que é dicas de Pacajó, que são dicas que eu, que são pensamentos que eu posso deixar aos meus filhos e deixo também a vocês, que é o seguinte: vocês podem deixar de se chatear com amigos que se atrasam, deixem de se chatear, porquê? Não vale a perder perder um amigo que ele chega atrasado. Vocês têm que conhecer o delay do vosso amigo. Conhecendo o delay do vosso amigo, os tempos em que marcam as coisas é totalmente diferente. Por exemplo, há amigos que chegam sempre 30 minutos atrasado. Não tem mal. Meio-dia. Claro, vocês chegam ao meio-dia e 40. Está tudo bem. Por exemplo, Manzarra. Há muito tempo que eu percebi isto com o Manzarra. O Manzarra é um amigo que pode até nem aparecer. Portanto, imaginem, eu muitas vezes marco jantares, dou-lhe a entender que ele é muito importante, no sentido em que se ele não vier não há jantar e no fundo ele é mais uma trufa do jantar, portanto não, faço com que, ou seja, eu vivo a minha agenda sem saber se ele, como é que eu ia dizer, vivo como se ele aparecer é uma trufa que vem, estão a perceber? Há amigos que chegam uma hora, é só ajustarmos, porque vocês são amigos deles, vocês sabem, há um delay, o delay dos nossos amigos não é regular, na maior parte das vezes há amigos que são os 10 minutos. Por exemplo, eu lembro-me que o João Maria, da Pelim, descobriu o delay dele. 10 minutos. O delay dele é sempre... Ele gosta de chegar 10 minutos depois. Portanto, está tudo bem. Não há problema. É só ajustar os relógios. E pronto, este género de dicas de Pacajó. Outras coisas que tinha vontade de ver-nos a conversar num ambiente ainda mais íntimo. num ambiente de... E depois há uma coisa, também para organizar a comunidade. Acho que é interessante organizar a comunidade, porque muitas vezes um diz aqui, outro diz ali, e acho que se a comunidade pudesse falar uns com os outros, acho que era fixe. É isso que eu vejo, que eu gosto de pertencer a outras comunidades, e por que não fazer em ar livre? Quando é que eu vos vou dar notícias disto? No episódio 249. Portanto, está quase, estamos no 246. Daqui a 3 episódios vou dizer, pá, no 250 vai acontecer isto. E estou aqui com umas ideias. Queria merch, já estou aqui a desenvolver merch, vamos ver. 250 vai haver coisas especiais, mas voltamos a falar no 249. Também pus aqui uma nota para mim, que é isto é um género de conversas e debates que podemos ter nesse Patreon. Eu não quero chamar Patreon, porque a palavra... Não vomitam já com a palavra Patreon. Vou arranjar aqui uma maneira de nunca ser Patreon nesta palavra. Até me podiam ajudar nisto. Que palavra que eu posso dar sem nunca dizer o nome da plataforma? Porque aquilo é a plataforma, não é? Eu quero ter o meu nome próprio, quero criar único esta comunidade. Que é o seguinte, eu percebi-me do que é o perfeito. Se eu fosse um manager deste podcast, o que eu dizia era, pá, o perfeito é uma mistura entre Conan O'Brien e Bill Burr. Porque imaginei, eu estava a ouvir o podcast do Conan O'Brien e estava a pensar, caralho, este gajo tem uma energia do caralho. O facto de ele ter aqui uma sidekick e o Conan tem uma alegria ao ouvir aquele podcast, as gargalhadas que eles dão, e aquilo é contagiante e tem uma energia up, vamos dizer, alta, muito forte. Que quando nós estamos aqui a falar, é mais... Por isso é que é normal que os podcasts de pessoas a falar sozinhas... não estejam nos tops, como eu vos disse outro dia, o Bill Burr nem sequer está no top 150 dos Estados Unidos. Portanto, eu acho que o ideal é manter a linha Burr, que é a linha em que eu me inspirei para este podcast, mas oscilar com o Conan O'Brien. Acho que são os melhores dois mundos e é assim que eu me vejo. Se eu escolhesse dois humoristas, podia escolher o Bill Burr e o Conan O'Brien. É assim que eu me sinto. Alguma coisa no meio deles. E gostava, pode ser uma coisa também para a comunidade debater. Eu venho, e vou desabafar este sonho aqui, eu venho aqui já há alguns tempos, eu até diria há anos, acalentando a hipótese de fazer um casting para o ar livre, tipo casting CC, mas para uma sidekick, que eu queria que fosse uma mulher. Pá, porque eu já não consigo fazer nada sem mulheres no geral. Eu nunca gostei muito, por exemplo, um dos motivos que eu deixei de jogar póquer, eu nem entro neste póquer, uma altura da minha vida, porque eu tinha um projeto com a Mazarra, que era o Pokerzada. E eu odiava o ambiente super masculino. Já não sei se é assim, já foi há 10 anos. Golfe, joguei, epá, só picha também. Tudo o que é muito, por exemplo, o ténis já não. Já tem os dois lados. Tudo o que é uma coisa muito masculina, eu acho que perde qualquer coisa, não é? Tá, eu acho que está a ficar antigo, por exemplo, uma noite de homens. Se vocês viram os últimos espetáculos que eu fiz, que era o Tremes Sempre Stand-Up, eu fiz sempre questão de haver mulheres. Não é para cumprir cota, é porque faz mesmo falta. Não há nada. Eu, por exemplo, agora vou ver uma noite de comediantes só homens, só picha. Para mim, falta realmente qualquer coisa. Faltam os dois lados. Lá está. É falta a esquerda e a direita. E eu sinto que era fixe eu poder ter aqui uma voz feminina, um sidekick. Acho que o diálogo podia ir para outros sítios. E gostava de ser corrigido, e gostava de ser picado. Por exemplo, agora gostei muito da experiência com a Inês Aires Pereira, a maneira como ela me dava baile e gozava comigo e com os homens em algumas cenas. Eu gostava desse desconforto que eu sentia e gostava de explorar mais isso. Ou seja, estar em contacto com uma mulher provocadora faz-me estar mais perto do meu ridículo. Portanto, se faz-me mais estar perto do meu ridículo, quer dizer que eu tenho probabilidade de vir a ser menos ridículo. E acho isso interessante. Pá, porque o homem é ridículo. Recomendo-vos uma série que eu gosto muito. A primeira temporada foi muito boa. É uma série completamente comercial mainstream, que é Machos Alfa, que foi realizado e escrito por mulheres e faz a diferença. Aquela série escrita por homens, só a história de 4 homens, 4 cromos, não era assim. A maneira como elas gozam com o homem, só uma lente feminina é que consegue. Vejam, rimo muito, Machos Alfa. Comecei agora a ver a segunda, mas só vi meio episódio, portanto recomendo-vos a primeira. Yeah, fiz uma coisa pá, que ninguém faz. Sou mesmo fora da caixa. Recomendei-vos ver uma série a começar pela primeira. Foda-se, sou incrível. E pronto. Malta, excelente podcast. Gostei muito. E queria terminar com um pedido. Vou para a Irlanda com os meus amigos a fazerem uma viagenzinha e precisava de dicas. Porquê? Porque eu estive a ver a Irlanda e fiquei desiludido. De repente estava no TikTok a procurar dicas. Pá, impressionou-me. um bocadinho a quarteira. Bares, pubs, malta pouco sofisticada. E não é bem a minha cena. Portanto, o turismo que eu gosto é turismo imersivo. Eu não gosto de fazer o turismo checkpoint. Porque se vocês repararem, pensem nisto comigo, o turismo checkpoint está completamente datado. Porque a cultura e a história já não estão ligadas. Imaginem, Lisboa, Porto, parte histórica, é onde está a cultura. Não. Não é? O que é que nós fazemos de culo hoje em dia em Lisboa? No Chiado. Epá, ninguém está no Chiado. Não é no Chiado que se está. Percebem o que eu estou a dizer? Não é no Mosteiro dos Jerónimos que é culo. Não é... O que é o turismo imersivo? É viver como um local. Eu, por exemplo, acho... Imagina, se eu for jogar ténis a Dublin, se eu for... O estar num clube de ténis, o estar a fazer uma atividade que os holandeses fazem, não sei agora o quê, a fazer coisas mais normais, eu vou conhecer mais a cultura da Irlanda do que fazer checkpoint. E ver aquela estátua. Tipo, o que é que se faz à frente da estátua? É só... Se está turismo, não é ali que se vive. Portanto, pá, se me quiserem safar, pá, curtia bué... dicas de livros de Dublin. Bem, então se puder falar com um livro de Dublin, até fazemos aqui uma perninha no podcast. Eu ligo alguém de Dublin e dá-me aqui umas dicas, pá, porque preciso urgentemente dessas dicas para me motivar um bocadinho mais para Dublin. Portanto, é isto, malta. Episódio de uns bons 47 minutos. Gostei muito. Muito obrigado pelo vosso feedback. Continuem a dar. O vosso feedback é importante, eu não vos minto. Cada mensagem, cada coisa que vocês dizem vai-me dando força para continuar, porque é, no fundo é o meu motor, não é? E pronto, estou contente, espero que vocês estejam felizes, força aí para a semana, e cuidado com a poeira. Até para a semana, meus livros.